vamos recomeçar como se nada tivesse acontecido, né? Como se eu não tivesse deixado esse podcast pegar poeira depois de um episódio apenas, de, sei lá, uns 10 minutos. E agora eu preciso fingir que eu tenho uma desculpa muito boa para isso e que eu vou usar 100% da minha lábia agora, que eu preciso fazer vocês acreditarem nisso. Assim, humildemente, na minha perspectivazinha, são bons motivos, tá ligado? São ressalvas importantes. Mas se você não sabe o que tá acontecendo, esse é o Destruindo o Contexto e eu sou a Yasmin, a host do podcast, que teve um episódio até agora. E todas as pessoas que me perguntaram depois do primeiro episódio, ah, cadê o resto? E eu tive que mudar de tópico na conversa depois de um minuto, porque eu não sabia responder o porquê. Aqui estamos nós, no segundo episódio. Primeiro, eu acho que eu preciso falar das minhas desculpas, do porquê. O primeiro é nada mais nada menos, eu estava terminando o ensino médio. E para qualquer pessoa que passou por isso, ou está passando por isso, é um caos. Se você não se sente no meio de um furacão quando você está perto de terminar o ensino médio, você está com certeza fazendo o ensino médio errado. Não tem desculpa, não tem outra alternativa, você simplesmente está no meio do furacão com todas as pessoas que estão na sua sala e estão terminando o ensino médio junto com você, e ninguém sabe mais o que está acontecendo, e todo mundo só quer que acabe. E eventualmente ele acaba. É bom falar isso, que eventualmente ele acaba, porque nem eu acreditava. Eu não tinha tempo para nada, principalmente em semanas de revisão, Enem, últimas semanas de aula, tipo, nunca mais você vai ter escola na sua vida. Depressão, ansiedade, felicidade, um misto de sentimentos muito incomuns e você passa poucas vezes na sua vida, e uma delas é quando você tá terminando o ensino médio e você não vai precisar ver mais aquelas pessoas todos os dias que você via antes. E a segunda coisa é, você pode pensar, por que eu não fiz nas férias? E aí, eu realmente queria ter uma desculpa melhor, mas eu não tenho, então a desculpa é, eu tirei minhas férias para não fazer nada. Depois da chuva, o arco-íris. O arco-íris o quê? As férias. E aí, o que que é as férias? O tempo de você não fazer nada. Aí começou as minhas aulas da faculdade. Você pode pensar que decisão ótima. Você podia ter feito nas férias e agora você começou a faculdade e você vai recomeçar o podcast agora. Estou com 7 cadeiras no primeiro semestre, que é muita coisa. Eu nunca imaginei que fosse tanta coisa assim, porque agora eu tô atolada de projeto até o topo. Numa dessas cadeiras, que é contabilidade financeira, professora que, diga-se de passagem, não entendi nada do que essa mulher falou desde o primeiro dia de aula, passou um projeto pra, né, fazer em grupo. E o projeto era simplesmente um podcast, né? E minha faculdade, ela tem um estúdio de podcast que você chega lá, tem um cara que fica dentro da sala. E aí já tem, tipo, todos os microfones, tipo, uns tablets e tal. E você senta, ele testa o microfone e você só fala, entendeu? Todo o problema de pré e pós-produção, ele resolve para você. E eu fiquei, caralho, fazer um podcast é muito legal. Pelo menos a parte de falar, né? Porque editar, eu preciso assumir que é uma parte que eu não gosto. Eu acho chatinha, principalmente edição de áudio. O cara faz tudo para você lá na hora. Você sai e já tem um podcast editado com música de fundo e tudo. E eu fiquei, uau. Queria eu ter um podcast. Mal lembra que sim, ela tinha um podcast, só ela não fazia nada sobre isso. E aí eu pensei, vou fazer algo sobre isso. E essa semana também, o que colaborou com essa volta do podcast, o quê? Ganhei um notebook. E você pensa, mas você tinha um computador antes? Ah, isso não é desculpa. Não, não, eu sei que não é desculpa, mas o quê? Agora posso fazer tal qual Emma Chamberlain. Posso gravar meu podcast na cama, deitada. E é isso que eu estou fazendo agora. Bom, para esse episódio, eu resolvi o quê? Falar dessa transição, né? Entre escola e faculdade. Que é uma coisa que eu, pessoalmente, esperei minha vida toda por isso. Eu acho que eu sempre quis que acontecesse, porque eu sempre soube mais ou menos o que que eu queria fazer. Tipo assim, a escola era uma coisa que eu precisava passar para ter o que eu queria, que era a faculdade. Se você também já sabia o que você queria fazer, você sabe o quão saco é, tipo, você estudar matérias que você não quer para sua vida. Quando você entra na faculdade, você percebe que sim, biologia para você que quer direito era sim irrelevante e você realmente não ia precisar saber o que era uma pteridófila. Uma coisa que é bem reconfortante sobre a faculdade é que você se meteu nesse problema, sabe? Porque a escola era um problema que você estava metido, você tinha que se meter nesse problema. Era um problema que era inerente do ser humano aprender, estudar, terminar o ensino médio, terminar o ensino fundamental 2 e 1, entendeu? Era uma coisa que você precisa passar, todo mundo precisa passar, entendeu? Na faculdade, você escolheu o seu problema, sabe? Você foi. Seja no SISU, seja no site da faculdade, você escolheu qual problema você queria ter. E isso é mais reconfortante, porque você não está sendo obrigado. Talvez você esteja, tá? Talvez você esteja sendo obrigado a fazer faculdade, mas é o ciclo da vida, o ciclo das coisas, como a maioria das pessoas pensam, então assim meio que tem que ser, sabe? Só que você tá escolhendo o problema que você quer estudar. Se você quer medicina, logo você tem mais problema que os outros, sim. Eu sinto muito falar isso, mas é um curso mais difícil, você tem que se aceitar, né? Se você quer medicina, é tipo assim, meus pêsames, perdão por essa falta de vida que você vai ter pelos próximos 10 anos da sua vida, seja tentando passar ou cursando a faculdade. Você escolheu esse problema para você, sabe? Você é a pessoa que tem que lidar com isso. E isso é uma coisa que eu me sinto muito confortável. Não necessariamente é um problema ruim, sabe? É um problema que, porra, pra mim é um problema até legal, sabe? É divertido assistir as aulas, divertido fazer os projetos, os trabalhos. Não tô, né, o suficiente na faculdade ainda pra chegar no ponto de estou desesperada, quero me matar. Não cheguei ainda nesse ponto. Mas no começo é tudo maravilhas, pétalas. É literalmente o arco-íris que prometeram depois da chuva, sabe? E principalmente se você sabe o que quer ou se você escolher um curso que você gosta, assim, você teve essa possibilidade e seus pais não foram naquela de direito, medicina e sei lá, arquitetura e engenharia, sabe? Pronto. Se você teve uma opção e se você quis um dos quatro que eu mencionei, ótimo, porque aí é fácil, né? Você chegar e falar que você quer ser um médico, ninguém vai te julgar por nada. Agora, se você mete uma administração, sabe, é inerente que você não sabia o que você queria, ou publicidade e propaganda, que é um novo administração para pessoas de humanas, entendeu? Talvez eu nem quisesse tanto assim fazer faculdade, mas estou fazendo, não sei o que fazer, escolhi isso. Essa é a vibe. Mas são problemas menores do que o da escola. Porque na escola eu também sinto que tudo é muito grande, sabe? Tudo para você é muito grande. E os professores ligam muito pro que você faz. As outras pessoas ligam muito pro que você faz. Você, consequentemente, liga muito pro que você faz e fica naquela energia, sabe, pesadona, que tá todo mundo muito maluco no que todo mundo tá fazendo e, tipo, tão dando conta de você o tempo todo. Na faculdade é literalmente o contrário, ninguém tá pouco se fudendo. Isso é uma das principais maravilhosas coisas que a faculdade, assim, de começo, entrega para você, que é: foda-se, literalmente ninguém liga. Porque agora os professores não ligam mais para você. Todo mundo só tá querendo passar da cadeira. Se você tem um grupo de trabalho, que normalmente, pelo menos na minha faculdade, é de 5 pessoas, e tá fazendo sua parte, pronto, tá ligado? Tipo, super de boa, super sussa. Ninguém tá querendo saber de fulano que ficou com Beltrano, que, ai meu Deus, falou uma fofoca de ciclano, sabe? Muito irrelevante. Muito, muito irrelevante. A não ser que você tenha ficado no mesmo ciclo de pessoas da sua escola, na faculdade. Tipo assim, muita gente, pelo menos da minha sala em si, ou da minha escola, foi para psicologia ou arquitetura e urbanismo. Vai ter um pouco da energia, né? A sobrinha, sabe? A raspinha da panela. Vai ter aquele negócio da energia da escola. Porque também você tá com as mesmas pessoas, sabe? Escolhi um curso que ninguém quis. Pode ser uma coisa boa, né? Ou eu posso estar me enfiando numa coisa que, né? Pode potencialmente dar ruim, mas não acho que vá. Eu escolhi marketing, logo assim. Ninguém escolheu. Todo mundo foi para os clássicos. E eu não encontro ninguém, assim, muito relevante que eu me sinta, pelo menos, com aquela energia pesada de escola. Tipo assim, não te afeta muito porque você tá com porra de 60 pessoas dentro de uma sala. E aí é tipo, muito mais do que você já teve na sua vida, pelo menos eu, né? Eu sempre. Tipo, o máximo que já foi 45 pessoas numa sala. Até aquelas pessoinhas chatinhas que você pode ter caído junto na sala. A outra metade para você ser amigo. Principalmente nesses primeiros semestres, que tá todo mundo meio, não sei o que tá acontecendo. Você junta. Se junta com as pessoas que não sabem o que tá acontecendo igual a você e que você acha que tem uma vibe parecida, fala com todo mundo, foda-se, entendeu? É uma chance de você recomeçar. É uma chance de você tentar tirar tudo do zero e reaprender tudo de novo, sabe? Reaprender até como se faz amigos, se duvidar, tipo assim. Eu fiquei meio desesperada. Eu preciso confirmar quando eu pensei no fato de começar, né, a faculdade. E eu fiquei, porra, não sei fazer amigos. Porque antes era tudo muito fácil. Você chegava no parquinho com uma pessoa e falava, virava pra criança e falava, quer ser minha amiga? Aí a criança ia olhar pra você e ia falar, quero. Porque, juro, na minha vida todinha, ninguém nunca respondeu não. A base da criança é, quer ser meu amigo? Sim, quero. E aí você tinha um amigo. E às vezes, essas suas amizades de parquinho viravam, tipo, amizades reais. Entendeu? E na faculdade não, é tipo, meu Deus, eu preciso saber conversar com pessoas, eu preciso falar definitivamente com as pessoas, e as pessoas precisam falar de volta comigo, e a gente precisa ter um assunto para construir um vínculo, para primeiro ser conhecidos, para depois a gente ser amigo. E aí fica uma coisa meio. Meu Deus, vai demorar muito e eu não vou conseguir fazer isso. E é muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. Mas, eventualmente, acho que dá certo. Se você for meter o louco, eu aconselho fortemente você meter o louco. Fala com quem tá sentado do teu lado. Fala quem tá sentado na sua frente. Fala com quem você passou no corredor. Sei lá, achou a blusa de alguém bonita? Tiro e queda. Elogia, entendeu? Eu lembro, tipo assim, no primeiro dia de faculdade eu vi uma menina que ela tava com um wolf cut muito foda, sabe? Um corte de cabelo foda mesmo, um corte que eu até faria. Aí virei pra ela tava no banheiro, eu falei, porra, corte de cabelo foda. Depois, uma amiga minha, uma conhecida minha, ficou amiga da menina. E aí eu fui falar com essa minha conhecida, falei com a menina também, acabei fazendo amizade, entendeu? Porque o quê? Elogiei o cabelo dela lá atrás, agora. Tudo se conecta. E aí eu já sou uma possível amiga da pessoa. Se você quer fazer, se a pessoa achar estranho, daí você já tem uma red flag, que é tipo, não seja amiga dessa pessoa. Porque se você foi gentil com ela, é tipo aquele negócio, sabe? Se você tá fazendo um negócio legal e a pessoa achou ruim, daí o problema não tá com você. Porque de onde eu venho, pelo menos, não tem nada de ruim você fazer algo legal para as pessoas. Logo, você não tá fazendo nada de errado. Literalmente, se você tá elogiando, se você tá puxando uma conversa, você não tá fazendo nada de errado. Puxar conversa e elogiar alguém virou crime. Se a pessoa não gostou, entendeu? Você já tem um ponto aí no que se pensar. Você já tem uma pessoa para retirar das possíveis amizades. Porque. Você só sabe os seus amigos quando você sabe quem não são os seus amigos. E se você consegue retirar as pessoas que não são seus amigos o mais rápido possível, assim, ou pessoas que realmente não bateram a vibe, ou pessoas que foram escrotas com você, tipo, logo de começo, fica muito mais fácil você identificar as possíveis amizades e as amizades em si, entendeu? Então, isso é um negócio muito legal da faculdade. Tipo assim, como ninguém tá ligando pra nada, faça qualquer coisa. Você pode até nunca mais ver a pessoa na vida, entendeu? Vai ser isso por isso mesmo. Você fez uma coisa boa, tipo, cara, você passou por uma pessoa, elogiou a camisa dela. Pode ser que num futuro próximo você tenha a chance de falar com a pessoa de novo e aí a pessoa já vai. Porra, essa pessoa é mó gente boa, tá ligado? Ou você não pode ver ela e vai só ser um bom para você porque você fez uma ação boa para outra pessoa e provavelmente isso vai voltar para você como outra coisa boa, então pode ser que socorra. Pode ser que socorra. Dos dois lados, tanto do a pessoa filha da puta ou a pessoa que é muito foda. Exemplos. Um exemplo, mais ou menos, de como o mundo da faculdade é ao mesmo tempo muito grande, muito pequeno também. Tem a área de convivência, né? O centro de convivência, onde fica todo mundo, mais ou menos, onde tem comida, né? As pessoas vão pra onde tem comida, logo tem muita gente, assim. E eu fui com as minhas amigas lá pro CC, que é o centro de convivência. Vou abreviar porque é mais fácil. Então, fui com minhas amigas pro CC. Tava lá, uma foi comprar um calzone, uma foi pedir um suco, tava lá na fila, beleza. Vi um menino estiloso. Não sei se dizer bonito era uma coisa muito forte, mas estiloso com certeza. Logo fiquei, caralho, carinha estiloso, foda. Muito, muito foda. Muito difícil uma pessoa estilosa aqui. Principalmente ele tava de blusa de manga comprida e calça, num calor de, né, 30 e poucos graus, o que também chamou minha atenção. E aí fui pra sala, né? Fui pra sala, acabou que o menino sentou do meu lado e a gente vai fazer um grupo num trabalho. Tipo assim, nunca imaginei. É uma sequência de fatos, né? É o poder da faculdade, é a magia do ensino superior, entendeu? Então, você tem que estar preparado para os plot twists, entendeu? Então, se você for legal com a maioria das pessoas, não tem como dar errado. Claro que vai ter aquela pessoa que, porra, você não vai bater a vibe, né? Daí você também nem força, porque uma pessoa também na faculdade, no mundo que é a faculdade, é irrelevante. Porque na escola já é mais difícil, né? Já tem amigos que são amigos das pessoas, tipo, ah, fulaninho, sei, você não gosta dele, logo, você já tem um passo pra pessoa saber que você não gosta dela, tá ligado? Porque amigos em comum na escola e a notícia anda rápido. Então, você tem que fazer uma basezinha ou de falsidade, ou você tem que ser um cala-boca muito bom. Porque assim, né? Se você tá lá na escola e você sabe que fulano é amigo de ciclano, que é amigo de um conhecido seu, e que se você algum dia mencionar e abrir a boca para falar, não gosto de fulano, fulano vai ficar sabendo. Fulano vai ficar sabendo. É intrínseco à escola, entendeu? Então, assim, na faculdade não tem isso. Muito difícil as pessoas também serem conectadas assim, principalmente porque nas cadeiras são pessoas diferentes, entendeu? Logo, não gostou de fulano? Cala a boca que vai morrer. Vai morrer. E se você algum dia comentar, a possibilidade de fulano saber é muito baixa também. As pessoas são mais maduras, né? Então você já pensa, você tem esse pressuposto que não vai rolar aquelas mesmas coisinhas de escola. Pelo menos é o que estou percebendo desse primeiro mês, assim. Posso estar completamente errada e daqui pro meio do ano, assim, acontecer várias coisas que foram iguais à escola e eu realmente odiar aquele lugar de novo, uma péssima experiência de aprendizado pela segunda vez? Pode sim, mas eu duvido muito. Então, assim, cara, a pressão de você estar numa escola, ela se dissipa e você vai para um mini mundo. Eu acho a faculdade, tipo, você joga mais ou menos num tutorial do que é um mundo, assim, que é meio todo mundo foda-se, e ao mesmo, não tá todo mundo contra você, mas ninguém tá tão a favor assim também. São pessoas completamente diferentes, desconhecidas, tipo assim, para um mesmo, entre aspas, propósito ali, que só querem passar, entendeu? Tem gente que parece muito legal. Igual todo lugar tem, principalmente na escola, mas muito menos, porque as galerinhas chata, né? Uma coisa que eu percebi muito, essa me chocou um pouco. As pessoas que eram bonitas na escola, elas não são tão bonitas na faculdade. Daí eu preciso exemplificar, né? Na minha escola tinha um grupinho de meninos, assim, que literalmente toda menina falava fulano do grupinho é o mais bonito. O outro, Cicrano, é o mais charmoso. O outro é o mais gostoso da escola. Ponto. E aí eu ficava assim, tá bom, justo. Eu até concordo em partes, sabe? Só que aí você vai para a faculdade e é tanta gente que a porcentagem de gente bonita cresce. E aí você vai ver, aconteceu comigo, o grupinho que era os mais foda no ensino médio, passando assim, você vai ver, ué, não era tanta coisa assim. Que era o top 1 da escola, agora é só uma pessoa normal, entendeu? As pessoas, elas deixam de ficar tão bonitas assim na faculdade. Principalmente menino, né? Que depois que passa na faculdade raspa o cabelo, e aí o potencial da pessoa ficar feia aumenta, né? Ele provavelmente chega ao seu máximo só se a pessoa for muito bonita. E se a pessoa for realmente muito bonita, aí ela fica até ok de cabelo raspado. Mas, entendeu? Aí passou aquele grupinho de cabelo raspado, que eram os mais fodinha do ensino médio. E eu fiquei olhando assim, tipo, confundi até com pessoas normais, entendeu? O ensino superior, ele tem um tempero, sabe? Ele muda várias coisas, ele muda o jogo. Entendeu? É a chance de você realmente ter um glow up de vida. Bom, eu acho que deu para cobrir vários tópicos assim sobre o que é a faculdade, pessoas em geral, principalmente, e diferenças entre escola e faculdade, mas no quesito pessoas, porque eu acho que no quesito matéria, eu não tô tão adiantada assim para poder ter alguma opinião muito certeira sobre. Eu acho que é isso. Eu gostei de como esse episódio ficou. Acho que por ser na minha cama, deitadinha no meu espaço, acho que ajudou um pouco. É isso. Eu acho que o episódio fica por aqui e quem sabe a gente tem um próximo, porque depois da minha parada de meses eu não vou prometer nada, pois é, né? A vida é imprevisível.